Especial a Júri 70 anos. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o especial Seminário a Júri 70 anos, a liberdade de expressão na América Latina. Nesse especial que estamos debatendo as questões que envolvem a regulação da mídia, temas importantes, recorrentes, exemplos da Argentina, da América do Sul e também, por que não, do Brasil. Mas antes de retornarmos ao nosso bate-papo, a nossa conversa com o jornalista Fábio Ariel Ladeto, que está conosco no estúdio, vamos acompanhar o material produzido pelo nosso colega Rodrigo Borba, que entrevistou, conversou com os demais palestrantes do seminário, nos traz um resumo e apresenta agora. Olá, Rodrigo.
Olá, Christopher. No primeiro painel do seminário, o conselheiro de comunicação e informação da Unesco, Guilherme Canela Godoy, destacou a ocorrência de muitos avanços na regulação da mídia na América Latina nos últimos 30 anos. Citou o fato de todos os países da região, com a exceção de Cuba, terem a liberdade de expressão definidas em suas constituições. Entretanto, Godoy lembrou a necessidade de se enfrentar três desafios centrais: o estabelecimento de órgãos reguladores independentes, a regulação adequada da concentração de propriedade e a violência contra os jornalistas.
Dos países da região, todos, exceto um, têm claramente a liberdade de expressão definidas nas suas constituições, etc. Por exemplo, há uma quantidade expressiva de países que aprovaram leis de acesso à informação pública, todos os elementos centrais para a proteção e promoção da liberdade de expressão. Mas alguns desafios centrais, por exemplo, o estabelecimento de órgãos reguladores independentes, a regulação adequada da concentração de propriedade, e para ficar em três, a violência contra jornalistas, continuam sendo questões em aberto que precisam ser aprimoradas para a garantia de mais liberdade de expressão e não menos.
Godoy também lembrou que o tema não é responsabilidade de um determinado poder ou de parte da sociedade, mas de todos.
A liberdade de expressão é a pedra angular da consolidação dos regimes democráticos. Sem ela, a coisa não avança. Então, é fundamental que os atores públicos, privados e sociedade civil organizada, etc., tenham a dimensão de que isso é um esforço coletivo que deve acontecer. E aí, claro, as medidas são de diferentes ordens. Há medidas legislativas, mas também há medidas de capacitação desses atores, há medidas de monitoramento da sociedade civil, há medidas de autorregulação do setor empresarial, enfim. É um tema complexo e seria ingênuo supor que uma única medida vai avançar.
Um dos debatedores do painel da tarde, o professor e pesquisador dos sistemas dos meios de comunicação, Martim Becerra, afirmou que a lei de regulação da mídia argentina tem sido mal aplicada pelo governo, impulsionando disputas políticas e judiciais, especialmente com o grupo Clarín.
Se critica a lei de medios da Argentina não porque o que a lei diz, sino por lo que o governo faz, que não é o que a lei diz. Parece um pouco estrambótico o que estou dizendo, mas é assim. O governo não cumpre a lei que o próprio governo impulsou. El gobierno dice que no la cumple porque el grupo Clarín se opone a la ley, ha judicializado una parte de la ley, unos cuatro artículos, pero son cuatro artículos muy importantes. Hasta fines del año pasado, en octubre del año 2013, hace un año, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina dirimió este conflicto y dijo: toda la ley es constitucional, está vigente, etcétera. Pero el gobierno alega que el problema es que no lo dejan implementar la ley. Eso es lo que el gobierno dice. Mi lectura, que no coincide con la que dice el gobierno, es que el gobierno en realidad impulsó una ley, impulsó la ley básicamente para intentar desmembrar al grupo Clarín, por una disputa política que tiene el gobierno con el principal grupo multimedios.
O presidente da Ajures, Eugênio Couto Terra, ressaltou o objetivo da associação de fomentar o debate sobre um tema de interesse da sociedade. Também ponderou que, no Brasil e na América Latina, a regulação da mídia está marcada ideologicamente, com uma equivocada conexão do tema à censura.
E a gente acredita que a regulação seja uma maneira de democratizar, ampliar o acesso à liberdade de expressão para vários grupos, para tornar ela mais plural. Então, por isso, essa discussão da regulação. que aqui no Brasil ainda está, como em toda a América Latina, é muito marcado ideologicamente, talvez pelos tempos de ditadura que a gente teve por muito tempo em toda a América Latina, que se pensa em regulação e se associa à censura, quando isso não é verdadeiro. Na verdade, um marco regulatório eficiente, democrático, construído com a sociedade, cada uma com as suas peculiaridades, ele garante mais democracia, mais acesso à mídia. Porque permite o quê? Que aquelas vozes que não têm acesso aos grandes meios de comunicação e que a sua liberdade de expressão é tolhida por não ter amplificação da sua voz, possam, com a democratização através de rádios comunitárias, de mais canais regionais, poderem se expressar. Essa é a nossa proposta, trazer essa discussão para que a sociedade brasileira e a sociedade gaúcha escolham que tipo de regulação nós queremos.
O seminário A Júri 70 Anos, a Liberdade de Expressão na América Latina, teve patrocínio do Banrisul e apoio da Escola Superior da Magistratura e da Clínica de Direitos Humanos da Uniriter. Para a Rádio Web Ajures, Rodrigo Borba.
Ok, obrigado Rodrigo, belo trabalho. Seguimos aqui com o especial Ajures 70 Anos pela Rádio Web Ajures, falando, discutindo, conversando com o jornalista Fábio Ariel Ladeto, presidente do FOPEIA, o Fórum de Periodismo Argentino. E nesse segundo bloco vamos entrar mais profundamente na questão, no debate que há entre o governo argentino e o Grupo Clarim, o principal grupo de comunicação do país. E essa disputa traz questões novas sobre a lei de médios desde 2009. E nesse segundo bloco eu quero abrir, Fábio, falando exatamente deste aspecto que centraliza os debates da Lei de Serviço de Comunicação Audiovisual e Regulamentação, que é a questão envolvendo o governo da presidente Cristina Kirchner e o Grupo Clarim, que é o principal do país e que de forte linha opositora. E a partir daí um embate foi travado, e o senhor mesmo já colocou, já escreveu, que isso tem atrapalhado, inclusive, a aplicação da lei. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes essa confusão, esse embate que há na Argentina no momento.
Definitivamente, a situação política está centrada em la pelea entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el grupo Clarín, y la energía está volcada en ese aspecto. Por lo tanto, si bien es el grupo más importante que hay de medios en la Argentina, no es el único que está incumpliendo la ley. La decisión es fortalecer este enfrentamiento. Esta es una decisión que también es una medida política, sobre todo en términos electorales. El gobierno nacional construye a un gran rival en este caso. Y ese gran rival es un rival que no compite electoralmente. No hay un candidato que se llame Juan José Clarín, por ejemplo. Hay un candidato que está fomentado por Clarín o varios candidatos de oposición, pero no es una pelea directa en términos de voto.
¿Es posible afirmar que hoy el principal opositor da presidente Cristina Kirchner no sea un candidato personificado y sí un grupo de comunicación?
Sí, definitivamente. Sobre todo dentro de la concepción de estos dos sectores de poder. El gobierno nacional con Cristina Fernández de Kirchner elige a Clarín como su gran rival. Y Clarín, como sector de poder, elige al gobierno nacional como su gran rival. Ambos se sienten cómodos en esta identificación. Ahora, eso no significa que los periodistas que trabajen en Clarín o en cualquier otro medio, ni que todos los funcionarios que trabajen en el gobierno nacional, son enemigos en términos personales. Y acá hay sí una confusión. Muchas veces se cuestiona y se cree equivocadamente que todos los periodistas del Grupo Clarín responden y se identifican con la línea editorial del Grupo Clarín. Este seminario que acabamos de concluir hablaba de la libertad de expresión en América Latina. Así como hay una libertad de expresión en la sociedad en su conjunto, dentro de los medios, los periodistas también buscamos nuestros espacios de libertad de expresión. No somos altavoces de lo que dicen las líneas editoriales de nuestros medios. Tenemos también y construimos también nuestros espacios de libertad interna.
Esse embate também da presidente Cristina Kirchner, Fábio, parte do amparo da lei, onde este grupo possui mais do que os 30% previstos na lei de 2009. Possui uma margem maior de mercado, atende um maior número de público, mas também não é o único, como o senhor colocou. Partindo desta questão, desta possibilidade, estando o Clarim fora da lei, estando também o governo da presidente Kirchner avançando além desses debates, que cenário a gente pode vislumbrar, perceber daqui para frente? Vai chegar num nível mais forte de enfrentamento na sua visão?
É possível, pero los enfrentamientos de estas características siempre son enfrentamientos intelectuales. No hay enfrentamiento físico posible en este momento, lo cual es un gran alivio, por un lado. Por el otro, Clarín va a cuestionar en la justicia todas las medidas que tome el gobierno nacional en contra de él. Y entonces, la aplicación de la ley va a demorar también su plena vigencia. De hecho, aquellas objeciones que se hagan podrán ser incluso apeladas a niveles de instancias internacionales. Con lo cual, la decisión va a terminar en manos del gobierno que venga después de Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre esse aspecto, Fábio, é importante esta reflexão e a gente volta para o que determina a lei do amparo às empresas que correspondem, que prestam serviço. O senhor colocava que boa parte das novas concessões obtidas a partir da lei são para grupos, são para empresas que tenham uma linha favorável ao atual governo. Aí a gente já consegue perceber claramente um problema na má interpretação dessa lei, que foi fundamental e foi importante, como o senhor colocou.
Lo que ocurre es que los gobiernos no deben controlar las líneas editoriales de los medios y los medios no deben dejar ser controlados por las líneas políticas de los gobiernos. Me quiero explicar. Si un gobierno controla a un medio, le hace decir lo que el gobierno quiere decir. Pero si un medio, además, se deja ser controlado, pierde su independencia. Nuestro trabajo como periodistas es darle a la sociedad toda la información disponible para que cada ciudadano elija lo que quiera hacer en plena libertad. Ese es nuestro trabajo. Y el negocio periodístico, el negocio de los medios, tiene que ser dar más y mejor información para que cada vez sean más creíbles, vendan más ejemplares si son diarios, o lo vea más gente si es televisión, o los escuchen más si es una radio, y así poder vender más publicidad. Uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina y en América Latina, en el mundo en general, pero sobre todo en este continente que es lo que más uno conoce, es que los medios han dejado de tener como eje, como centro, el negocio periodístico de dar buena información, y han pasado a tener otros negocios, el mega espectáculo, los grandes espectáculos. Entonces, yo, Clarín, lo que hago es, mi eje de negocio, mi mayor ingreso de negocios es que te vendo la transmisión de fútbol de primera división en forma de televisión paga, o coordino tal evento, la llegada de Rolling Stones a Argentina, y mi núcleo, mis grandes ingresos pasan por acá, no pasan por la cantidad de diarios que te vendo, por la cantidad de gente que me ve o me escucha por radio o televisión. Eso es una distorsión absoluta del negocio periodístico, del negocio de los medios, bien entendido.
Essa é uma questão que certamente ainda vai dar muito pano para manga, uma expressão brasileira de origem portuguesa, uhum. Mas eu quero ampliar um pouco o debate para a linha jurídica. Sim. O senhor me colocava em outra ocasião na entrevista, inclusive, concedida e que está disponível aqui no site da Júris, que as decisões judiciais, algumas vezes, não têm favorecido os profissionais de imprensa, os jornalistas, em determinados momentos, e que isso tem atrapalhado um pouco o processo de concepção. A lei já praticamente deixou de fora os profissionais de imprensa. E também algumas decisões judiciais têm sido contestadas. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso.
Si entiendo bien la pregunta, quiero ver eso. Es decir, nosotros estamos reclamando, pidiendo otras leyes más, procurando otras leyes que completen lo que es la ley de servicios de radiodifusión. Exactamente. Nosotros estamos procurando una ley de libertad de conciencia de los periodistas, donde los periodistas no estén teniendo que aceptar las líneas editoriales de los medios, sino que puedan tener su espacio de libertad. Nosotros estamos pidiendo una ley nacional de acceso a la información pública, donde, que acá existe, pero en Argentina no. En Argentina, los periodistas y los ciudadanos, la ley de acceso a la información pública no es para periodistas, es para todos los ciudadanos, puedan conocer qué hace, por ejemplo, un Estado con el dinero que recauda, hasta el último peso, o hasta el último real, en este caso. Estamos pidiendo también una ley que ponga límites a las indemnizaciones en caso de calumnias emitidas por la prensa, porque muchas veces las indemnizaciones civiles que deben pagarse hacen quebrar, rompen el medio, la sustentabilidad económica del medio. Estamos pidiendo también una defensa efectiva y real de los periodistas que están siendo agredidos, amenazados y atacados por su tarea periodística, porque están cubriendo noticias en lugares sensibles y peligrosos.
Bom, a gente certamente teríamos muitos assuntos ainda para abordar, para aprofundar com o Fábio Ladeto, que é presidente do Foro de Periodismo Argentino, o FOPEIA, mas o nosso tempo é curto e infelizmente temos que encerrar. Mas Fábio, mais uma vez quero lhe agradecer demais a sua presença aqui conosco nesse especial na Rádio Web Ajures e também a sua participação no seminário de 70 anos da Ajures à Liberdade de Expressão na América Latina. Certamente essas experiências trazidas da Argentina permitem compartilhar com a sociedade brasileira uma boa discussão, o Brasil que nesse momento se volta para essa discussão de regulação da mídia. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco.
Muchísimas gracias a ustedes y una felicitación profunda a Ajures por llegar a 70 años con muy buena salud.
Perfeito. Dito isso, fechamos esse especial 70 anos Seminário da Ajures, a Liberdade de Expressão na América Latina. Foi um prazer conversar com você. Sou Christopher de Matos. A gente volta em outro momento e outra oportunidade. Segue a programação aqui na Rádio Web Ajures. Um grande abraço e até mais.
Termina aqui. Especial Ajures em 7 décadas. Produção do Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Apresentação, Christopher de Matos.